Um momento, eu começava por anunciar que, entretanto, está presente connosco o deputado Abel Batista, do grupo parlamentar do CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Centro de Pescas, desde há muitos anos, que se criou, tem-se vindo a preocupar com o setor das pescas e não propriamente dito com a doca pesca. Enfim, como sabem, o setor das pescas foi um dos setores que mais problemas teve, e eu digo problemas, porque realmente a integração na União Europeia fez com que se adaptasse a um sistema que realmente não estávamos muito vocacionados. Hoje, por exemplo, temos cerca de 6 mil embarcações da pesca artesanal, que quer queremos, quer não, são embarcações que trabalham em regime familiar, são embarcações que têm a maioria dos pescadores nacionais, onde estão realmente a operar a maioria dos pescadores nacionais, que não têm fundo de mareio para chegarem à terra, descarregarem o pescado, não receberem o pescado que possam vender e irem para o mar. Por isso, precisam realmente que haja uma instituição que os possa financiar para que eles possam apetrechar a embarcação com gasóleo e outros meios para poder voltar ao mar. O pescado não é fruta nem hortaliça, não aguenta dentro da embarcação um mês ou um ano. Desculpe, a fruta aguenta 2 anos. Pode-se ir ali às câmaras, ali em Espanha, está lá a fruta durante 2 anos. E a hortaliça também. Agora, o peixe não aguenta, com certeza, mais que 1, 2 dias. Precisam de vender o peixe, receber e irem para o mar. Como todos nós sabemos, os compradores, os comerciantes, pagam normalmente a 30, 60, 90 dias e outros até nem pagam. Isto é para dizer a verdade. Pagam mal e a más horas. É óbvio que isso iria adotar-se. O cenário 2 iria fazer com que as embarcações, ou a maior parte das embarcações, ficassem encostadas à muralha. Não havia hipótese alguma de que a embarcação fosse para o mar. É óbvio que, para isso, há uma organização de apoio em terra, que é a Doca Pesca. Por isso nós defendemos que a Doca Pesca realmente deve ser reestruturada e deve continuar a prestar os serviços que tem prestado até agora. Duvidamos que, dado as características, os hábitos e costumes da nossa população pescatória, que haja outra entidade que realmente, mesmo sendo criada de novo, que venha realmente satisfazer a comunidade pescatória nos serviços que realmente ela presta. Eu queria só acrescentar o seguinte. A Doca Pesca, como sabem, são cerca de 10 delegações, 30 lotes, 50 postos, 100 e tal postos, 19 lotes, 10 delegações, 19 lotes, 50 postos, 3 entrepostos frigoríficos, 17 fábricas de gelo, um mercado de segunda venda, 304 armazéns de comerciantes, 292 armazéns de aprestos de pesca, 7 postos de combustível, etc. A Doca Pesca não é uma entidade que vem de ontem ou foi criada ontem. A Doca Pesca tem dezenas de anos. A Doca Pesca presta um serviço ao Estado para o qual não cobra um tostão. Foi dito aqui, João Lopes, e muito bem. A Doca Pesca só em 2007 cobrou de IVA diretamente do pescado de conta dos armadores cerca de 8,6 milhões de euros. De contribuições para a Segurança Social cobrou cerca de 11 milhões de euros. Tem a disponibilização da estatística gratuita que fornece ao Estado para tratar, como muito bem entender. Colabora com a Segurança Social, o Instituto de Gestão Financeira, para aplicar a modernização das contribuições para a Segurança Social. Cobra os prémios para as seguradoras. E, por outro lado, adianta na aquisição da prestes de pesca, na reparação das embarcações, concedidos na situação de provável quando as embarcações estão paradas, só nos últimos 5 anos foram concedidos pela Orca Pesca adiantamentos no valor de cerca de 6,5 milhões de euros. O fornecimento de gasóleo para a pesca, também, a preços reduzidos, com créditos a 60 dias, vejam só isto, se o pescador chega à terra e não pode receber, como é que podia ir para o mar sem gasóleo? Forneceu cerca de 3,7 milhões de euros. Isto quer dizer que a Doca Pesca em si não tem outra entidade que lhe possa fazer concorrência ou que possa prestar este serviço. Mas o mais grave ainda é o seguinte. A Doca Pesca está ao abrigo de uma imposição estatal que realmente os proventos que tem é de uma taxa que cobra para o pescado que é transacionado na lota. É absurdo estarmos a pensar que quem paga à Doca Pesca por serviços prestados mais são aqueles que menos ganham, entre aspas, que é o pescador. O pescador paga à Doca Pesca, pelos serviços que a Doca Pesca presta ao pescador, 4% do valor da venda do pescado. O comerciante, que é o indivíduo que não tem margem de comercialização, que pode comprar a 10 e vender a 100, paga só 3%. Isto não cabe na cabeça de ninguém. É uma realidade. Ainda bem que o Alberto João Jardim tomou medidas nesse campo, que tanto cobra aos pescadores como cobra aos comerciantes, que são 4%. De qualquer forma, quero dizer que, independentemente desta situação, é que a Doca Pesca não pode continuar como tem estado. A Doca Pesca tem uma administração, seja ela qual for, mas está sempre dependente do Secretário de Estado das Pescas, ou seja, do Ministério da Tutela. Não pode dar um pé fora da porta, porque se der um passo, desculpem-me, fora da porta, é óbvio que é travado por um Ministério. Nós não queremos que a Doca Pesca seja uma empresa privada. Queremos é que a Doca Pesca possa diversificar a sua atividade. Isto é que é importante. E mais, se normalmente, e não é segredo para ninguém, que só cerca de 50% do pescado é que vai à lota, meus senhores, temos de ver para onde é que vai os 50% do pescado que foge à lota e como é que ele foge à lota. Se a ASAI anda a fiscalizar estruturas da Doca Pesca e vem dizer que a Doca Pesca não tem nada com o pescado que está lá dentro e vem dizer que o pescado foi encontrado na Doca Pesca que estava impróprio para consumo, é grave. É grave quando o seu ministro ou o seu secretário de Estado não vem desmentir isso. O peixe não é da Doca Pesca, a Doca Pesca não vende peixe e, no entanto, só está a denegrir realmente a imagem e o nome da Doca Pesca. Isto é grave. Por outro lado, queríamos dizer que nós não dissemos só o que está mal. É que está bem e nós fizemos um documento que achamos que realmente é essencial para que realmente a Doca Pesca seja reestruturada e reduza os custos que tem. A Doca Pesca deve aumentar as receitas, como já acabei de dizer, aumentando as taxas, não há dúvida absolutamente nenhuma. A Doca Pesca deve também, quer queremos, quer não, fechar alguns postos. Não tínhamos dúvidas que é necessário fechar alguns postos de venda. Isto quer dizer o quê? Pode-se arranjar formas de realmente a Doca Pesca transferir o pescado de alguns portos, ou seja, de alguns postos para as lotas mais próximas. Mas há uma coisa que nós não podemos admitir: é realmente continuar a fuga à lota. Isso dá a sensação que realmente ainda vai haver mais fuga à lotas. Não vai. Se realmente houverem medidas estatais. não é fiscalizar aquilo, mas é realmente fiscalizar nos locais próprios que realmente se devem fazer as devidas fiscalizações e ver realmente como é que se pode travar essa situação. De qualquer forma, a redução da taxa ou a eliminação da taxa aos portos, já aqui foi dito e muito bem, não se compreende, é a Docapesca que faz a manutenção dos portos, em grande parte. E, no entanto, continua a pagar para os portos, não sabemos bem porquê. Achamos que realmente devia ser a Docapesca a explorar o porto de pesca, a explorar o porto de pesca e não só a pagar para o IPTM, não sabemos bem porquê, mas enfim. Isto passa tudo, e eu não vou acrescentar mais, isto passa tudo para que realmente alguém, e parece-me que agora já se começa a ter uma ideia do que é a Docapesca, dos serviços que presta ao setor e a imprescindível necessidade de continuar com este organismo. Nós achamos que realmente já não é sem tempo, lamentamos é que viessem algumas declarações a fazer a destabilização de todo o setor. Achamos que realmente, esperamos que realmente isso seja ultrapassado e que a Docapesca seja reestruturada e que preste o serviço que sempre prestou aos utentes da loja.
Muito obrigado. Eu queria agora... Peço desculpa. No final, eu pedia que agora vamos passar a palavra aos senhores deputados e depois voltarei a dar-vos a palavra para responderem a pedidos de esclarecimentos e para acrescentarem outras opiniões que queiram dar sobre a matéria. Eu vou passar imediatamente a palavra aos grupos parlamentares pela seguinte ordem decrescente: pelo PS, Sr. Deputado Lúcio Ferreira; pelo PSD, Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira; CDS, Sr. Deputado Abel Batista; PCP, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Lúcio Ferreira, do Partido Socialista.